Brasil já alfabetizou mais de 98% dos jovens com até 15 anos.
Brasil Carinhoso aumenta repasse para cada criança matriculada em creches públicas.
Lançadas moedas comemorativas oficiais da Copa do Mundo deste ano.
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 98% dos brasileiros com até 15 anos são alfabetizados.
A informação é de Luiz Cláudio Costa, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. Ele comentou os dados do relatório sobre os desafios educacionais, divulgado hoje pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Luiz Cláudio Costa destaca o projeto Brasil Alfabetizado, ação que apoia com recursos técnicos e financeiros, projetos estaduais e municipais de alfabetização de jovens, adultos e idosos.
Se nós observarmos a redução brasileira de analfabetismo, nós já chegamos hoje a 91,8% de alfabetização, né, taxa de alfabetizados, e se pegar a população de 15 anos, nós já chegamos a 98%. Então veja, nós caminhamos muito bem fazendo essa redução. O resultado que mostra ali é um resultado de números absolutos. Como o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, é evidente que qualquer percentual, mesmo que pequeno, que seja reduzido, vai representar um grande contingente. Nós estamos trabalhando com isso, temos mais de 7,5 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo programa Brasil Alfabetizado, para que nós possamos reduzir ainda mais. Mas a boa notícia é que de 15 anos e 16 anos, nós já chegamos a 98,8% de alfabetização, ou seja, em torno de 1% somente de jovens ainda analfabetos, que nós estamos trabalhando para que chegamos a um número ainda menor.
O estudo divulgado hoje pela Unesco mostra que o Brasil tem vários desafios a serem enfrentados, especialmente na alfabetização de adultos. Mas o texto aponta também que o país tem exemplos a serem seguidos.
É o caso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Sistema de Avaliação da Qualidade do Ensino.
E ainda no tema educação, Kátia, o programa Brasil Carinhoso, que tem como meta tirar da extrema pobreza famílias com filhos de até 6 anos, vai aumentar este ano o valor repassado para cada criança matriculada em creches públicas em período integral e parcial e também por aluno da pré-escola pública em período integral e parcial.
Francisca Antônia Pessoa é moradora do município de Calcaia, cidade de 325 mil habitantes na região metropolitana do Ceará. Francisca tem 2 filhas e uma delas, a Rebeca, de 5 anos, está matriculada na creche Casa da Criança. A instituição é referência em educação infantil na região. Atende a crianças beneficiárias do Bolsa Família. A filha de Francisca estuda no período da tarde. Para ela, a filha recebe uma educação de qualidade na creche pública.
Então, as vozes dela estão estudando nessa creche de governo, é um colégio que educa a criança em todos os sentidos, em termos de amor, de aprendizagem, tudo, é ótimo. Eu não tenho nada de reclamar, só em agradecer.
Para garantir a qualidade da educação infantil em todo o país, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome complementa em 50% os valores estabelecidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O recurso é repassado para as prefeituras. O dinheiro é utilizado na educação infantil em despesas como alimentação e compra de materiais. De acordo com o gerente de projetos do Ministério, Rafael Mafra, os pagamentos são feitos ao longo do ano.
Foi realizado um cadastro pelas prefeituras e ao final desse cadastro e da análise do Ministério da Educação, o dinheiro vai ser repassado diretamente às prefeituras numa conta aberta especificamente para esse fim.
São cerca de R$ 2.600 por aluno matriculado em creche pública e pré-escola em período integral, R$ 1.600 por aluno matriculado em creche em meio período e R$ 2.000 por aluno matriculado na pré-escola meio período. O gerente de projetos, Rafael Mafra, informou que neste ano estão cadastradas 450 mil crianças do programa do governo federal Brasil Carinhoso.
A gente espera com isso melhorar a qualidade da educação e espera também que os municípios priorizem a matrícula das crianças mais pobres, porque com mais crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família, mais recursos eles recebem a cada ano.
Em 2012, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou às prefeituras em todo o país 209 milhões de reais do programa Brasil Carinhoso para atender 380 mil crianças do Bolsa Família matriculadas em creches. Os dados de 2013 ainda estão sendo finalizados, mas a expectativa é de fechar com a aplicação de 450 milhões de reais. Reportagem Mara Kenupi.
Voz do Brasil!
Rola bola, tá com bola, futebol minha paixão.
Essa música em homenagem à Copa é do radialista Edilson Providência, que enviou pra gente.
E no clima do Mundial, foram lançadas hoje as moedas comemorativas da Copa do Mundo no Brasil. São 9 modelos, já disponíveis para venda.
O Banco Central espera arrecadar 20 milhões de reais com o comércio das moedas.
As moedas feitas de ouro, prata e níquel trazem imagens como a taça da Copa, o mascote do Mundial e as 12 cidades sede. As ilustrações com as jogadas de futebol são as maiores novidades. É o que explica o chefe do Departamento de Meio Circulante do Banco Central, João Sidney de Figueiredo Filho.
É uma inovação porque ela homenageia as principais jogadas de futebol. Inclusive tem um preço bastante acessível que acho que vai permitir a maioria das pessoas que quiserem pode comprar pelo valor de R$ 30.
Os valores de face e aqueles que são cunhados na moeda não correspondem ao seu custo real. A de ouro tem valor de face de R$ 10, mas está sendo vendida por R$ 1.180. A de prata apresenta na face o valor de R$ 5, mas custa R$ 190. E a de níquel pode ser comprada por R$ 30, embora apresente o valor de R$ 2. Ao todo, nesta primeira tiragem, foram cunhadas 180 mil moedas. O aposentado de Brasília, Natal do Nascimento, não perdeu tempo. Comprou todos os modelos pensando no significado das moedas.
É um hobby, né? E faz parte também do esporte do Brasil, né? Faz parte da história do Brasil. E eu já coleciono há muito tempo, não é só hoje, não.
O brasiliense José Ednilson Júnior coleciona desde os 12 anos. Tem moedas de 90 países na coleção, mas as da Copa do Mundo no Brasil têm um valor mais do que especial.
Os compradores, os colecionadores do mundo inteiro vão querer comprar essa série, especialmente por ser uma Copa do Mundo e mais ainda por ser uma Copa do Mundo no Brasil, que é o país que mais ganhou a Copa do Mundo e que é uma referência no futebol também. Então ela tem esse valor internacional, mas tem um valor nacional também para os colecionadores brasileiros, porque nós somos brasileiros, a Copa do Mundo vai ser aqui, nós também gostamos de futebol e, claro, gostamos também de moeda. Então, nada mais apropriado do que unir esses nossos dois gostos, que é o futebol e que é a moeda, em algo único e tão bonito e tão belo como são as moedas.
As moedas comemorativas da Copa do Mundo estão à venda em 10 unidades regionais do Banco Central e pela internet no site do Banco do Brasil. Reportagem Paulo La Salvia.
Quer conhecer as novas moedas comemorativas da Copa?
Acesse agora o nosso Twitter, onde estamos postando nesse momento as fotos do Banco Central.
twitter.com/avozdobrasil.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Cerca de 40 mil novas famílias em 27 municípios do Pará entre julho e dezembro do ano passado foram atendidas pelo Ministério do Meio Ambiente nos mutirões do Bolsa Verde.
A ação envolve emissão de documentos, inscrição nos programas de assistência social e orientação sobre práticas de sustentabilidade.
As famílias atendidas recebem um benefício de R$ 300 a cada 3 meses e, em troca, assumem o compromisso de continuar preservando o meio ambiente.
Para garantir a preservação do meio ambiente e a manutenção e o uso sustentável dos recursos naturais, o Ministério do Meio Ambiente realizou, no segundo semestre de 2013, mutirões para inscrever no Bolsa Verde famílias em situações de extrema pobreza, que vivem em áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental. O Bolsa Verde beneficiou cerca de 40 mil famílias de 27 municípios do Pará, que passaram a receber R$300 a cada 3 meses para cumprir exigências determinadas pelo programa, como explica o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, Paulo Guilherme Cabral.
Para a família fazer parte integral do programa Bolsa Verde, ele precisa antes estar sendo inscrito no Cade Único, né, que é o cadastro onde se insere as famílias que participam dos programas sociais do governo. A família também, em conjunto, de forma coletiva, tem que atender uma condicionalidade ambiental, que dentro dessas áreas de unidade de conservação, de assentamentos extrativistas e os ribeirinhos, portanto, eles não podem provocar desmatamento ilegal nessas áreas.
Leônidas Bentes Farias vive da agricultura familiar em Santarém, no Pará, e recebe o Bolsa Verde desde 2011. Ele conta como esse dinheiro mudou a vida da sua esposa e de seus 3 filhos.
Isso tem ajudado bastante, a alimentação, o remédio, no próprio material escolar, calçado, na roupa.
O benefício pago pelo Bolsa Verde é concedido por 2 anos, podendo ser renovado. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, 47% das 16 milhões e 200 mil pessoas que vivem em situação de extrema pobreza estão na área rural. A proposta do Bolsa Verde é aliar o aumento de renda dessa população à conservação dos ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos naturais. Reportagem Beatriz Amiden.
R$1,5 milhão de reais vão ser disponibilizados para ações de defesa civil nos municípios de Itueta, em Minas Gerais, e de Itabuna, na Bahia.
Para Itueta, R$1 milhão e para Itabuna, mais de R$550 mil.
Os recursos vão para o socorro, a assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais interrompidos pelas chuvas que atingiram os 2 municípios no final do ano passado.
O prefeito de Itueta, em Minas Gerais, Cláudio Borchardt, explica as prioridades na aplicação desses recursos.
Prioridade é ponte e bueiro. A gente recebendo esse 1 milhão, a gente tem que fazer 20 pontes e 16 bueiros para poder a gente dar acesso ao pessoal do norte. E outro barreiro, tudo que tem caído também, para poder ter o acesso para as aulas começarem, né? E tem muitos lugares que não tem nenhum bueiro, tem nada. Então tem que construir logo poder aterrar as pontes, né? E em muitos lugares também, eu tenho que fazer estrada. A estrada sumiu, acabou a estrada.
E a coordenadora do Departamento de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Karine Lopes, destaca como as prefeituras podem conseguir a liberação desses recursos.
Após o reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal, o município pode solicitar recursos para as ações de resposta, que são as ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, e pode solicitar recursos para as ações de reconstrução das áreas atingidas. Para solicitar recursos para as ações de resposta, é importante que ele mande para a gente o plano detalhado de resposta, que é a junção das informações mínimas sobre a necessidade dele. Também é importante que ele já tenha aderido ao cartão de pagamento de defesa civil, que é a forma exclusiva de execução desse tipo de recurso. Para as ações de reconstrução, ele tem que enviar para a gente o plano de trabalho. A legislação coloca um prazo de 90 dias da data da ocorrência para ele estar fazendo envio desse documento e, com a análise desse plano, é feita a liberação do recurso.
As portarias autorizando o repasse de recursos foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e o prazo para a realização das ações é de 365 dias.
Na série sobre avanços e desafios do governo federal, o assunto hoje é a transposição do Rio São Francisco.
O projeto vai levar a água do Rio para 12 milhões de habitantes de 390 cidades dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A obra começou em 2008 e hoje conta com mais de 50% do projeto concluído.
São mais de 8 mil trabalhadores na obra e esse número pode chegar a 10 mil. Com isso, o trabalho vai ser acelerado este ano, como explica o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira.
E a nossa expectativa é que consigamos avançar agora em 2014 mais de 25%, porque está tudo em obra, tudo contratado, com ordem de serviço dada, e teremos aí cerca de 100 quilômetros de canais prontos em cada um desses eixos, agora no ano de 2014, até o final do ano.
Segundo o ministro da Integração Nacional, a obra de transposição do Rio São Francisco deve estar totalmente pronta até o final do ano que vem.
discutir e avaliar a segurança de shoppings e lojistas com o crescimento dos chamados rolezinhos, que são aqueles encontros marcados por jovens usando as redes sociais.
Esse foi o assunto de uma reunião entre o governo e representantes de estabelecimentos comerciais hoje no Palácio do Planalto. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Participaram da reunião as ministras da Igualdade Racial, Luísa Bairros, e da Cultura, Marta Suplicy, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo. O governo deixou clara a posição de que esses eventos, os rolezinhos, expressam o dinamismo, a mobilidade social e as mudanças da sociedade brasileira nos últimos anos. Segundo a nota divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, os ministros consideraram a necessidade da reorientação dos padrões de atuação das forças de segurança para evitar posturas preconceituosas e discriminatórias. No dia 25 de fevereiro, representantes do governo devem participar de uma reunião com os diretores de shoppings de todo o país, justamente para estabelecer os parâmetros de atuação das seguranças desses estabelecimentos, que devem preservar as suas atividades comerciais, mas também assegurar o acesso e a circulação das pessoas. Kátia.
Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
7h16, no horário brasileiro de verão.
Para reforçar o combate ao tráfico de pessoas, crime associado à exploração sexual e ao trabalho escravo no país, tomaram posse hoje os 26 membros do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, CONATRAP.
O comitê é formado por representantes da sociedade civil e do governo federal.
A política de enfrentamento ao crime é assunto da entrevista que o jornalista Yuri Guerreiro fez hoje com Paulo Abraão, secretário nacional de Justiça e também primeiro presidente do comitê.
Secretário, de que forma o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas vai atuar?
CONATRAP é uma instância nova na nossa República e ele é formulado de modo inédito pela representação de outros órgãos colegiados que já existem em diferentes ministérios. Ele foi composto de uma forma paritária, com representação da sociedade civil, organismos internacionais e representantes dos órgãos governamentais, e servirá como uma instância de orientação e também de normatização e regulação das grandes diretrizes de concretização do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A nossa expectativa é de que o Conselho se reúna pelo menos duas vezes ao ano e, a partir daí, passe a definir as grandes diretrizes e encaminhamentos que envolvem a articulação da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Como a população, como as pessoas podem denunciar, né, o tráfico de pessoas?
O tráfico de pessoas, sendo um crime de profunda invisibilidade, ele depende do ato de denúncia das pessoas para que nós consigamos combater e responsabilizar os agentes criminosos. Para isso, a sociedade pode acionar os canais oficiais do Disque 100 e do Disque 180, também fazer as suas denúncias por meio do site do Ministério da Justiça, via Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, buscar qualquer um dos núcleos e postos já instalados em mais de 16 estados e 13 cidades do Brasil, e do mesmo modo, para aqueles brasileiros que estiverem no exterior, basta buscar a nossa rede consular, que hoje já está devidamente preparada para recepcionar essas denúncias.
Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Sou eu que agradeço. Até a próxima.
E o combate ao sequestro internacional de crianças ganha comissão permanente.
Está no Diário Oficial de hoje. A Secretaria de Direitos Humanos criou uma comissão permanente que vai fortalecer estudos e iniciativas de prevenção à subtração e retenção internacional de crianças e adolescentes.
Cabe também à comissão elaborar propostas de atos normativos referentes aos sequestros.
A comissão terá representantes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, da Advocacia Geral da União, da Secretaria de Política para as Mulheres, da Defensoria Pública da União e também da Polícia Federal.
E como a participação é considerada atividade de relevante interesse público, quem participar não recebe remuneração.
Exposição em São Paulo, que faz parte da programação do ano da Alemanha no Brasil, mostra inúmeras possibilidades científicas para as inovações mais transformadoras do futuro.
O repórter Leonardo Meira foi conferir e traz mais detalhes.
conhecer inovações que vão transformar e trazer soluções para o futuro. Isso é possível na Mostra Global Túnel da Ciência Max Planck. Ainda inédita no Brasil, a exposição acaba de desembarcar no país, no centro de convenções de um shopping da capital paulista. A mostra existe desde o ano 2000 e já visitou 20 países nos 5 continentes, com mais de 9 milhões de visitantes nas 3 versões. A versão 3.0, a mais recente e lançada na Rússia no ano passado, é a que está no Brasil. Os números ajudam a entender o tamanho do túnel. 4 contêineres, 28 toneladas, mais de 2 mil itens e 8 dias de montagem. E na mostra, o invisível salta aos olhos em formato interativo e multimídia. São 8 módulos com imagens, gráficos, exposições, vídeos de entrevistas e animações. Um dos destaques é o espelho mágico. O efeito é semelhante ao de uma tomografia computadorizada e cria a ilusão de que é possível visualizar o próprio corpo por dentro, aliando imagens reais e virtuais. Outro destaque é a réplica do robô Curiosity, veículo de exploração espacial enviado pela NASA ao planeta Marte em 2012. A exposição reúne mais de 5.300 cientistas e 17 ganhadores de prêmios Nobel. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, diz que o apoio do governo federal para trazer a exposição ao Brasil demonstra interesse em investir no setor.
Hoje não se concebe desenvolvimento sustentado da sociedade sem uma grande participação da ciência, da tecnologia, estimulando a inovação nas empresas. Mas não é só isso. Ciência é muito importante também sobre alguns requisitos da sustentabilidade, como, por exemplo, a questão ambiental.
A exposição abre ao público amanhã, dia 30, e segue até 21 de fevereiro. A entrada é gratuita. Grupos e escolas devem agendar a visita com antecedência. Mais informações no site www.tuneldaciencia.com.br. Reportagem Leonardo Meira.
Agora, qualquer empresa nacional ou estrangeira, fundações ou associações que praticarem atividade ilícita contra a administração pública ou qualquer poder, executivo, legislativo ou judiciário, ou de qualquer esfera, federal, estadual e municipal, será responsabilizada pela irregularidade.
A punição em caso de crimes contra o Estado pode chegar a 20% do rendimento bruto da empresa. Se não for possível calcular o valor, a punição pode alcançar 60 milhões de reais.
A lei vai proporcionar medidas mais efetivas contra crimes empresariais como fraudes em licitações, oferecimento de vantagem indevida a funcionário público ou a pessoas a ele relacionadas e até o uso dos chamados laranjas, que são aquelas pessoas usadas como fachada para acobertar atividades ilícitas.
A chamada Lei Anticorrupção foi sancionada em agosto de 2013 e entra em vigor hoje.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil já alfabetizou mais de 98% dos jovens com 15 anos.
Brasil Carinhoso aumenta repasse para cada criança matriculada em creches públicas.
Lançadas moedas comemorativas oficiais da Copa do Mundo deste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O São Francisco é o rio da integração nacional, pois ele nasce em Minas Gerais, banha os estados da Bahia e de Pernambuco e ainda divide Alagoas e Sergipe. Graças a projetos de irrigação intensiva, no Vale do Velho Chico se desenvolveu uma importante produção de frutas e hortaliças. O semiárido brasileiro produz frutas típicas de áreas mais frias, como a uva. Para o escoamento da produção, o trânsito seguro é fundamental. Por isso, sob a relatoria do ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante, o TCU avaliou a construção de uma ponte na BR-101 em Sergipe. Foram encontradas falhas pontuais que deverão ser corrigidas, tais como deficiências nos projetos e alguns danos na camada superficial da ponte, que vai custar 105 milhões e faz parte da duplicação da BR-101.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.